Continuando sobre o conceito de Mazal. Mazal. Mazal em hebraico. O que vem a ser a palavra Mazal? Mazal vem do radical nasal. Nasal é algo que escorre. Algo que desce de cima para baixo. Porque Mazal representa todos os instrumentos que Deus coloca à disposição de uma pessoa para que ele possa cumprir o seu dever neste mundo. Para que ele possa cumprir a sua função em servir a Deus neste mundo. Esse é o ponto de Mazal. E por isso também que se deseja Mazal Tov. O que significa desejar Mazal Tov? Você está naquele momento rezando para Deus, para que Deus dê e faça jorrar sobre essa pessoa todos os instrumentos necessários para que ele possa cumprir a sua função nesse mundo. Isso é Mazal Tov. Por isso que se deseja quando uma pessoa, por exemplo, tem um filho. Você está desejando para que esse filho receba de Deus todos os instrumentos necessários para ele poder caminhar e trilhar no caminho dos nossos antepassados e servir a Deus da forma correta. Quando um casal está se casando, para que eles tenham os instrumentos para poder ter paz no lar e para poder procriar e para poder ter tudo aquilo que é necessário e poder fazer a sua função agora como um casal. E assim por diante. Então, esse é o conceito de Mazal Tov, assim explica para nós o Rav Dessler no livro Mirtav Me'Eliyahu. Tem uma outra coisa que ele traz no Mirtav Me'Eliyahu, que é muito básica, muito importante nós conhecermos. Se nós formos olhar, nós encontramos no Talmud várias passagens afirmando que antes da pessoa nascer é definido se a pessoa vai ser, por exemplo, rica ou pobre, se a pessoa vai ser uma pessoa sábia ou tola. Tem várias características que já são pré-definidas. Importante notar que o Talmud nos diz que tem uma coisa que não é definida antes da pessoa nascer. Yirat Shamayim, temor a Deus. Hakol Mina Shamayim, tudo vem dos céus, menos Yirat Shamayim, temor a Deus. O que significa isso? Já a pessoa já nasce com uma certa tendência específica, com características específicas. Da mesma forma que nós temos um corpo que já é pré-definido quando ele nasce. Já existe um DNA definindo como vai ser esse corpo. Assim Deus definiu como vai ser essa pessoa. Da mesma forma, a parte intelectual também é definida. E todo o resto tudo é definido. Mas o livre-arbítrio, ou seja, temor a Deus, depende apenas da pessoa. Essa pessoa vai ser uma pessoa pobre. Fato, vai ser pobre. Agora, ele vai estudar Torá na pobreza ou não vai? Isso vai depender dele. Ele vai cumprir mitzvot na pobreza, vai ou não vai? Vai depender dele. Essa pessoa está definida que vai ser rica. Muito bem, ele vai ser rico. Essa pessoa vai estudar Torá na sua riqueza, sim ou não? Essa pessoa vai fazer mitzvot na sua riqueza, sim ou não? Isso vai depender dele. Você pode ter um pobre que vai se colocar em dívidas para comprar um tefilim muito, muito bom, de qualidade, para cumprir a mitzvah. E você pode ter um sujeito rico que ele é avarento, não quero gastar com isso. E vai comprar um tefilim bem simplesinho. Então, isso é livre-arbítrio. É a pessoa que vai definir como que ele vai se conduzir. Ele tem os instrumentos. Os instrumentos foram dados para ele. Qual? Pode ser que é rico, pode ser que é pobre, pode ser que é sábio, pode ser que é tolo, pode ser que é bonito, pode ser que é feio, etc. Mas o livre-arbítrio está nas mãos da pessoa. O que ele vai fazer com isso que ele está recebendo
É só ele que dita e só ele que manda. Mas continuando, Talmud então nos traz, por um lado, isso que a pessoa já vem para o mundo pré-definida. Mas por outro lado, nós encontramos uma discussão se existe mazal ou não existe mazal, se dá para mudar o mazal ou não dá para mudar o mazal, que se Deus quiser nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas como que se encaixa isso? A pessoa vem para o mundo e é definido, já está definido como ele vai ser, ou que a pessoa pode modificar isso. Tem uma passagem no Talmud, lá da Rezab Ben Pedat, que o Talmud afirma, não me engano se até foi uma voz celestial que falou isso, que eu precisaria destruir, Hashem falou, eu precisaria destruir o mundo para mudar o Rabi Elazar ben Pedat. Ele era muito pobre. Não adianta, ele pode nascer e renascer N vezes, ele vai ser sempre pobre. Eu precisaria refazer todo o mundo para que ele deixasse de ser pobre. Então tem momentos que você vê que é alguma coisa muito definida, mas em outros momentos nós vemos no Talmud, também várias passagens, que eu rezei por isso e mudou. Eu me esforcei por isso. Então, como é que funciona exatamente? A pessoa vem pré-definida ou a pessoa pode mudar? E aqui, o Michtav Me'eliyahu nos explica que, na realidade, existem dois conceitos aqui que fazem parte de Mazal. Como nós falamos antes, que Mazal é o conceito que Deus dá instrumentos para a pessoa. Então, às vezes a pessoa recebe um instrumento. E se ele está utilizando bem aquele instrumento, então Hashem pode dar para ele um instrumento melhor. Pode melhorar, talvez, as condições para que ele possa progredir mais. Por exemplo, tem a famosa Mishnah na ética dos pais. Estamos agora na época que se estuda Pirkei Avot no Shabbat. E diz todo aquele que cumpre a Torá na sua pobreza, por fim cumprirá na sua riqueza. Isso significa, essa pessoa nasceu, estava definido que ele tem que ser pobre. E tudo isso é só exemplos, tá? Vale para todas as outras características. Foi definido que ele vai ser pobre. Por quê? Porque a gente quer ver como que essa pessoa vai lidar com o serviço a Deus em pobreza. Com pobreza, como que vai ser? Se essa pessoa se utiliza dos keilim, dos instrumentos que ele recebe de Deus, para servir a Deus da melhor forma possível, então, bom, ele passou essa fase, passou o teste, igual em Game Boy, você passou a fase, você conseguiu. Você tinha que conseguir servir a Deus de uma forma digna, apesar da pobreza, conseguiu. Bom, então agora vamos para o próximo teste. Eu vou te dar agora mais instrumentos. Vou te dar riqueza. Eu quero ver como é que você vai lidar com riqueza e servir a Deus com riqueza. Que não quer dizer que é um teste mais fácil, muito pelo contrário. Então assim Hashem faz e vai dando. Então, nesse caso, tem aqui uma pré-definição, mas a pessoa pode modificar isso por bom comportamento. Ou por demonstrar que nós podemos passar para uma outra fase. Eu utilizei esse instrumento da melhor forma, então agora eu quero outros instrumentos. Não tem mais graça, agora já perdeu a graça com esse instrumento. Bom, então a Hashem dá um upgrade para a pessoa. E assim ele vai cada vez avançando mais. Inclusive, dessa forma dá para se entender um conceito que é muito falado, Meshane Makom Meshane Mazal. Uma pessoa que muda de lugar, ele muda o seu mazal. O que significa isso? Desde quando? Eu mudei de lugar e aí então mudou tudo. Por que mudou tudo? Não quer dizer que sempre mude, mas pode mudar. Por quê? Só porque eu mudei de lugar? O lugar tem uma influência? O conceito é justamente esse. Se uma pessoa está num determinado lugar, ele tem uma determinada função. Aquele lugar talvez disponibiliza para ele determinados instrumentos que às vezes causam com que ele fique um pouco mais limitado. se ele muda de lugar, de repente esse lugar tem outros tipos de instrumentos nesse lugar, e isso vai acabar fazendo com que ele acabe mudando o foco. Isso pode possibilitar que ele tenha outros instrumentos. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa pobre, simples. Ele mora em um determinado lugar e a função que ele tem é ensinar, é espalhar Torá. Ele está em um determinado lugar e ele é pobre. E ele vira lá professor. E lá ele dá aula e tal, e muito bem, quanto que ele ganha? É um salário baixo. De repente ele mudou de lugar, foi para um outro lugar. Esse lugar não tem escolas. Não tem escolas. Bom, para poder ter escola nesse lugar, então precisamos investir. Eu quero investir, mas eu não tenho. Bom, então nesse caso, pode ser que a Hashem vai agora disponibilizar para você uma riqueza para que você possa investir nesse lugar para poder divulgar e ter um centro de estudos de Torá. E você vai financiar esse lugar. Então, a sua função não mudou. Lá era difundir a Torá. Aqui é difundir a Torá. Lá já tinha escolas. Então, o que precisava de você é ser professor. Aqui é um lugar que não tem escola. Então, você precisa montar a escola. Você precisa montar a sinagoga, o que for. Então, por conta disso, e por conta da sua função, você vai receber agora outros instrumentos. E de repente esse instrumento vai ser riqueza para você poder investir nesse lugar. Mas existem as coisas que estão chamadas Mazal Elion. Existem algumas coisas que fazem parte de um Mazal, que é um Mazal Supremo. O que significa isso? Significa que é um Mazal que nós não conseguimos entender. Ele está totalmente acima da nossa compreensão. Ele faz parte dos famosos planos de Hashem que nós não conseguimos entender. E quando se trata desse nível de Mazal, não tem mudanças. Hashem define, por exemplo, que Abelazar tem um pedaço, foi definido que ele tem que ser pobre. Por que ele tem que ser? Não tente entender. Hashem fala, eu precisaria destruir o mundo e refazer o mundo para poder mudar isso. Quer dizer, faz parte de um plano divino muito, muito grande, que tem a ver com um monte de outras coisas que não adianta, não, nós não temos como entender. Mas, assim é. Então, isso faz parte do Mazal que a pessoa tem, que é isso. Não tem mudança, não tem como mudar, não tem o que fazer, vai ser assim desde que a pessoa nasce até depois dos 120. Não tem o que fazer. A graça é que nós não sabemos o que é um Mazal e o que é outro Mazal. E por isso nós vamos tentar mudar todo tipo de Mazal. Tem aqueles que nós vamos ter sucesso, tem aqueles que nós não vamos ter sucesso. Mas o fato de nós não sabermos vai fazer com que nós continuemos a lutar. E aqui entra já um outro ponto, que vamos deixar, se Deus quiser, falar depois, que é se existe permissão de se mexer com isso ou não existe permissão, pela Torá é proibido, nós vamos ter que ver um pouco mais também sobre isso.